Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade pela tua Rádio São Francisco. Bom dia! Nessa parte do programa, o destaque é para os 5 anos do desastre de Mariana. No dia 5 de novembro, há 5 anos atrás, ocorria o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. Na ocasião, a barragem da Samarco rompeu-se na tarde, provocando 19 mortes. Além de destruir casas, o mar de lama devastou o Rio Doce e atingiu o oceano no Espírito Santo. Quais as repercussões ao meio ambiente depois do desastre? Quais os avanços sobre a responsabilidade das empresas na segurança de barragens e a recuperação da fauna e da flora nesses 5 anos? O professor do Instituto Oceanográfico da USP e responsável pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, Alexander Turra, reflete sobre o assunto em entrevista. Acompanhe. Professor Alexander, bom dia, tudo bem? Como vai você? Não estou conseguindo ouvir o professor, vamos ver. Vou botar mais um pouquinho de música aqui para a gente poder ver. Isso, não tem mais música, professor. Estou conversando direto contigo. Pode, você me ouve? Pode me responder já. Bom dia. Não estou conseguindo falar com o professor Alexander Turra. É isso, professor? Está me escutando agora? Opa, agora sim, né?
Agora sim.
Deu tudo certo. Às vezes é só uma pecinha aqui, né? Que normalmente fica entre o computador e o microfone, nesse caso aqui. Professor Alexander, seja muito bem-vindo. Eu já lhe apresentei aqui no programa, sua nomenclatura e tudo mais. E já vou direto aqui ao assunto, que tem a ver com a questão dos 5 anos de Mariana, né? Ontem, dia 5, foi uma data que a gente lembra, né, com tristeza, mas não é só uma questão de ficar triste com os acontecimentos, é entender as repercussões dele a longo prazo, né? A gente teve aqui 5 anos passados daquilo que aconteceu em Minas Gerais, né? O rompimento da barragem, 19 pessoas mortas na ocasião e muita lama que rapidamente se espalhou, inclusive até o mar do Espírito Santo. O que temos a dizer, professor Alexander, sobre essa questão de preservação da vida marinha, né, das repercussões desses 5 anos desse desastre?
Bom, é uma tragédia, né? Para começar, a gente está falando de um evento extremo, 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 que na época, né, e depois comparando com Brumadinho, né, muitas pessoas acabavam falando, ah, mas morreram poucas pessoas, como se uma pessoa fosse pouco, né? Foram 19 pessoas, 19 famílias desestruturadas, né? É uma catástrofe, né? Então, assim, não dá para ficar relativizando essas coisas, né? Isso é muito importante da gente falar. Então, teve uma questão aí muito forte de perdas de vida, né? Porque todas as vidas importam nesse sentido, né? E especialmente neste caso, a gente teve um fenômeno de conexão. Isso é muito interessante das pessoas visualizarem, embora isso esteja dentro da lógica, né, que os rios correm para o mar, mas ficou muito evidente essa conexão nesse fenômeno. A gente está falando de 600 quilômetros de rio, né, antes de chegar no mar, e essa lama contaminada com resíduos da mineração afetou todo esse trajeto, 600 quilômetros, é quase ir de São Paulo para o Rio e voltar, basicamente ir de São Paulo para Belo Horizonte, é um trajeto gigante, né? E chegando no mar, na foz do Rio Doce, houve então a dispersão desse material pelas correntes marítimas, né? Espalhando esse material e fazendo com que esse sinal desse incidente ou desse crime, né, como se coloca hoje, né, fosse amplamente disperso, né? De forma que a gente tem esse sinal sendo registrado até, por exemplo, a região do arquipélago dos Abrolhos, né, com dados aí que já estão sendo publicados na literatura. Né.
Professor Alexander, tem essas questões que o senhor já bem pontuou, né, de como a gente percebeu, né, a questão do quanto corre rápido também, né, do quanto é impactante, porque a gente via as imagens, né, as imagens que circulavam mundo afora, era possível ver a rapidez, né, com que aquela lama, aqueles materiais todos iam se movimentando, né, pelo rio e depois, obviamente, também na questão do mar. Eu queria lhe perguntar um pouquinho sobre essa questão das barragens, depois também se ficou sabendo que o Brasil tem bastante insegurança com a questão das barragens e não está descartado a possibilidade de que outro acidente como esse, né, ou crime, ou seja lá qual é o nome que a gente vai dar a isso, enfim, a questão ao dano ambiental possa acontecer de novo. Que aprendizados podemos tirar a partir desse fato?
Nossa, Beverly, esse é um ponto muito crítico, muito importante, porque não é uma coisa pontual, como você bem colocou, né? São centenas de barragens como essas, né? E essas barragens foram licenciadas, né? Ou significa, elas ganharam uma licença que dizia que, né, que em última instância, que havia... elas eram ambientalmente viáveis, seguras, né? E que isso é dado pelos órgãos ambientais, né? Então, isso é um processo que precisa ser qualificado, ele precisa ser estruturado, fortalecido, de que forma? Pela lei, pelas leis, inclusive resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, lembrando que algumas foram revogadas recentemente, então mostra-se a fragilidade desse marco legal, mas também pelas instituições, ou seja, os órgãos licenciadores, que tem que ter times, equipes multidisciplinares, equipes competentes, técnica, né, pessoas com formação técnica para poder dar esse tipo de resposta. Mas principalmente neste caso das barragens, a gente tem um problema no momento que a gente chama de pós-licença. Pós-licença, depois que a licença é dada, é necessário fazer monitoramento, é necessário fazer relatórios, e esse acompanhamento ele acaba ficando muito fragilizado pela fragilização dos órgãos de licenciamento. E com isso não se tem, então, uma informação muito, às vezes, clara chegando ou sendo analisada a ponto de ser, de levantar esses alarmes. E aí tem uma outra questão, que é um potencial conflito de interesse que surge entre o empreendedor e as empresas que prestam serviço, né, que fazem esses laudos, que fazem esses monitoramentos, de forma que esse processo ele tem que ser extremamente transparente para que a sociedade entenda os riscos, né? Obviamente, né, se tomar a decisão de explorar minério, você tem a decisão, você tem a clareza de que há riscos associados e que é então necessário se prevenir. O que não aconteceu nesse caso, porque a gente tem aí um incidente como esse de rápida, né, muita energia sendo dissipada em pouco tempo e atingindo uma série de pessoas, uma série de localidades. Então, é muito preocupante, a gente tem que fortalecer. Se eu fosse resumir isso tudo que eu falei, eu diria para você e para os ouvintes que a gente precisa fortalecer o licenciamento ambiental, porque o licenciamento ambiental salva vidas.
Sobre essa questão de amadurecimento, né, de país, para tudo isso que o senhor acabou de mencionar, esses 5 anos foram suficientes? Teve uma caminhada positiva a partir deste fato, nesse sentido, ou paramos?
Na verdade, a gente tem aí um drama, né, que vai se acirrando em função, nesse caso do presente governo, a gente tem um direcionamento muito claro de flexibilização, que pode se entender como fragilização da política ambiental em vários aspectos, especialmente no licenciamento, né, com a perspectiva de um processo chamado de licenciamento autodeclaratório, né, de forma que o empreendedor ele acaba fazendo declarações que poderiam, né, ser utilizadas pelo órgão ambiental como verdade, sem uma validação, sem uma checagem externa ou adicional. Então isso é muito preocupante, né, porque isso demonstra que temos um caminho que vai acirrar essas questões ambientais, esses problemas ambientais no país. No caso, tivemos aí no começo do ano passado Brumadinho, né, que teve aí a mesma lógica de Mariana, da barragem do Fundão. Tivemos aí, nesse caso, centenas de mortes, né? No caso aí a pluma, né, o rejeito, ele não seguiu muito adiante, né? Então é diferente um pouco o fenômeno que ocorreu lá e que ocorreu em Mariana, mas em termos de número de mortes, temos ainda se eu não me engano, cerca de 10, um pouco menos de 10 pessoas desaparecidas ainda, né? O que é uma tragédia para as famílias, né? Você tentando se colocar no lugar dessas pessoas, né? Que perderam seus familiares. Isso não pode acontecer. É claro que o Brasil é um país que tem que minerar, que é uma vocação do país, tem muita riqueza no subsolo brasileiro, é fundamental, faz parte da economia. Tudo isso tem que ser colocado na balança, mas a gente tem que fazer isso com cuidado e, principalmente, para que essa riqueza beneficie a gente. Né, o povo brasileiro, que essa riqueza seja melhor distribuída, né, sem que a gente tenha essa degradação ambiental, porque a lógica que impera anteriormente, né, desse movimento de construção de uma política ambiental era que os benefícios eram concentrados e os prejuízos democratizados. A gente está revivendo esse momento que era a realidade da década de 50 e 60. 60 anos de regresso, né? De retrocesso, na verdade.
Quanto à questão da preservação da fauna e da flora, vida marinha, né, de uma forma geral, professor Alexander, o que dá para a gente pensar nesses 5 anos? Tem recuperação? É possível, né, que os ecossistemas marinhos tenham já voltado ao normal? Não foi suficiente? Tem efeitos que possam ser também permanentes a partir de um fato como esse?
Sim, é interessante essa pergunta, porque, na verdade, você tem o que a gente chama de efeito agudo e efeito crônico. Eu vou explicar. O agudo é aquele efeito de curto prazo muito intenso, né? Então você chegou, né, aquela pluma chega com muito sedimento, muito minério na foz e no mar, então ele causa um efeito de imediato, né? Ele causa um efeito nas praias, mudando a textura do sedimento, aumenta a turbidez, diminuindo o que a gente chama de produção primária, a fotossíntese, né, que depende da luz do sol, enfim, começa a desencadear uma série de fenômenos, por exemplo, para o turismo da região, para a pesca da região, que teve que ser suspensa em função da falta de informação, né, sobre o que estava acontecendo, mais ou menos como aconteceu com o derramamento de óleo que ocorreu o ano passado. Então a gente precisava de ter informação. Essa informação começou a ser produzida com base na ciência, nas instituições de pesquisa, mas também promovidas pela fundação, que assumiu o processo de avaliação do dano e de recuperação, que a Fundação Renova. Mas aí o que acontece? Tem esse efeito agudo e crônico. O efeito crônico, ele tende a ser menos intenso, mas ele é mais duradouro, né? Então, por exemplo, você ainda vê nos dados de monitoramento ambiental uma série de sinais desse incidente, ou desse acidente, ou desse crime, né, como a gente estava falando, na região marinha. Você vê o sinal de ferro, por exemplo, né? Você vê o sedimento diferente nessas regiões, e isso a gente vai acabar vendo por muito tempo, embora o impacto que isso causa vai precisar ser acompanhado, e é por isso que o monitoramento, e isso é muito importante, o monitoramento seja feito de forma robusta, de forma transparente, de forma tecnicamente correta, né, para que essas informações possam ser geradas com confiança e passadas para a sociedade. Esse é o ponto que está sendo discutido hoje em função do redirecionamento da política, né, do monitoramento que está sendo feito na região.
Professor Alexander, tem a questão também da década do oceano, que inicia, nós estamos às margens, né, 2021, inicia a década do oceano, declaração feita pela ONU, né, que inclusive deverá ter aportes e olhares internacionais para toda essa questão. Como analisar a partir, né, daquilo que acontece aqui, a partir, né, da orla, ou da, enfim, da questão do mar brasileiro, pensando em preservar a vida marinha?
Isso é muito importante porque dentro do que a gente tem desenvolvido hoje sobre o entendimento do oceano e da comunicação disso para a sociedade, há uma convergência de que nós temos um único oceano integrado globalmente, de forma que problemas que ocorrem numa região afetam outras regiões, que é exatamente isso que você está falando. Então, o Brasil e o que a gente faz aqui no Brasil, por exemplo, vai afetar o mundo inteiro, vai afetar o oceano como um todo, mais cedo ou mais tarde. E tem um outro ponto que tem a ver com isso que você falou, é que a gente chega à conclusão, e a década ela é proposta em cima dessa conclusão, de que o mar, que o oceano está doente. O oceano está doente, está sofrendo. E o oceano está assim porque a sociedade está doente, a sociedade está sofrendo. Eu vou dar um exemplo na questão do lixo no mar, que é um grande problema do oceano. O lixo no mar tem como raiz, dentre várias raízes, a questão da ocupação de áreas irregulares que está associada diretamente à má distribuição de renda e o aumento da pobreza e da miséria no país. Então nós não temos uma perspectiva de combater esse problema. E à medida que esse lixo chega no mar, ele vai ser distribuído e vai, né, pelas correntes e vai parar em outros locais. Então, com isso, é fundamental que a gente, enquanto o Brasil, nessa década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, a gente consiga produzir ações com base na informação, ou seja, na ciência, para que a gente consiga, com ações locais, promover uma melhora em nível global. E esse é um outro jargão, né, muito importante, que é o pensar local, né, o pensar globalmente e agir localmente, né?
Professor, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado e que o senhor gostaria de ponderar nessa questão da análise que nós estamos fazendo hoje?
Sim, eu acho importante, Beverly, que a gente deixe muito claro para as pessoas que o oceano é extremamente importante para a sociedade, inclusive para as pessoas que vivem longe dele, de forma direta e indireta. E a gente tem que cuidar do oceano. Então, quando a gente às vezes vê imagens ou a gente vê situações e fala, puxa, isso aí é lá no Rio, lá na Baía de Guanabara, que está super poluída, ou isso é lá na Baía de Todos os Santos, ou isso é lá em Santos. Na verdade, existe uma conexão central, direta, né, muito forte com a sociedade como um todo. Então a gente precisa zelar por isso. Então, eu acho que a gente podia fazer um chamado para que as pessoas se interessassem um pouquinho mais por conhecer o oceano e entender de que forma o oceano influencia a vida delas, né, dessas pessoas, e de que forma essas pessoas influenciam positivamente com as suas decisões, com os seus comportamentos, e negativamente o ambiente marinho. E com isso a gente vai caminhar no sentido de melhora dessa condição, que é o que todo mundo quer, todo mundo precisa.
Combinado. Professor, muito obrigada pela sua presença mais uma vez e um forte abraço e até a próxima.
Eu que agradeço. Um grande abraço a você e todos os seus ouvintes.
Muito obrigada. Você ouviu o professor do Instituto Oceanográfico da USP e responsável pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, Alexander Turra. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até semana que vem! Música